São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.
Vamos com mais destaques. O bom dia vai para quem está aqui comigo. O senhor Ivan Kuhn, presidente da Colônia de Pescadores Z8 em São Lourenço e na região. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Preocupado com o mercado da pesca, com a novidade que vem por aí?
É, Rui, nós tivemos uma situação climática desfavorável, né, para a pesca na Lagoa dos Patos, principalmente para a pesca que se aproxima agora, que seria o camarão, que libera dia 1º de fevereiro, pelo calendário. Mas tem também um outro requisito, que é o tamanho do camarão. Ele só pode ser pescado acima de 9 centímetros.
Ah.
Então tem a data, mas tem também o tamanho do camarão. Ele não pode ser pescado muito miúdo, né?
Ah, tem isso também.
Tem isso também assim, na normativa.
Presidente, nós estamos diante de dois quadros diferentes. Um é a da natureza, fim da Piracema. Período em que acaba a postagem de ovos dos peixes na lagoa, no seu estuário, para procriar. Nós também estamos diante das regras e leis das autoridades do bicho homem, que regulamenta tudo isso e que tem uma data. Dia 1º de fevereiro libera a pesca na Lagoa dos Patos, eu estou certo?
Sim, Rui, libera a pesca do camarão e libera também a pesca de peixe de água doce, no caso, que é a traíra, o jundiá, essas espécies aí que também tem na lagoa, né?
Uhum.
Mas nós temos uma divisão na Lagoa dos Patos, Rui, que ela está dividida em duas partes pela legislação, que é o estuário da lagoa, que é de Arambaré a Rio Grande. Então ali foram colocadas 4 espécies de peixe para que nós pescássemos, que seria o bagre, que está proibido, a curvina, o camarão e a tainha. Então não, ela não fala em outras espécies. Mas nós temos peixe-rei também, porque a nossa lagoa ela é de duas águas, né? Ela é doce e salgada, como já diz o Carijó na música, né?
É.
Então, e esse ano...
Um lago verde e azul.
É, esse ano mesmo, com o excesso de chuva na primavera. No inverno não é tanto problema. O que é que acontece? Nós temos agora uma situação até favorável, que foi bastante vento leste e nordeste nos meses de dezembro e janeiro. Continua esse vento aí. Então ele baixa, a lagoa baixou bastante. Isso é favorável, é bom.
E vai ter peixe? Vai ter camarão?
Olha, eu até ouvi a tua entrevista com o Gabriel. Onde o Gabriel
foi o Cal que falou com ele.
Ah, o Cal, onde o Gabriel fala que não dava para jogar a toalha. Eu acredito que possa ter camarão ainda, mas... Não aqui em São Lourenço, da maneira que a gente costumava ter, né? Mas na lagoa, porque ela sempre salga pela costa do outro lado, né? Aquela região de barrancos, capivara, norte ali, provavelmente que tenha, porque nós temos tempo ainda, tem o mês de março, abril, né? Maio. Se correr um clima favorável, podemos ter um camarão
ainda podemos ser.
Ainda podemos ter, temos essa esperança. Mas eu acredito que camarão na lagoa, aqui para cima, dificilmente vai acontecer.
Se tiver o camarão, é daqui para o lado de Rio Grande.
É, Canal Novo, lá para a região de Pelotas, lá para baixo, na parte baixa da lagoa, né? Porque é onde vai salgar também, der uns ventos sul ali, a água vem um pouco mais, né? Mistura mais, né?
Tainha?
Tainha sim, tainha a gente espera uma boa safra.
Essas chuvaradas todas, essa lagoa inchada de água aí não atrapalha
não,
muito?
Não, ela já baixou bastante, a lagoa baixou bastante, a tainha, como ela vem muito do Uruguai ali, então ela tendo água favorável, ela vem para a lagoa, e a tainha a gente espera assim.
A curvina,
a safra da curvina, na verdade a pesca direcionada para a curvina, ela já está acabando, que é uma pesca diferente, porque ela é pesca de fundo, né? Agora vai dar uma curvininha assim que a gente trata de fauna acompanhante, que ela vem também na rede da tainha, mas isso aí é raro, é muito pouco.
Ah, mas que peixe que mora nessa lagoa além do jacaré?
Mora diversas espécies, Rui. Com água salgada, nós tivemos muito borriquete na lagoa.
Mas isso vem de fora.
Vem de fora, com água salgada. E no mais aqui é a tainha, é o bagre, que é o bagre, não importa muito se a água é doce ou salgada, porque tem bagre no Guaíba, tem bagre para todo lado, né?
Ah.
Então é a tainha, o bagre, o camarão quando é favorável o clima, A Corvina. Corvina também depende um pouco também da água salgada, né?
Mas então, da natureza da Lagoa dos Patos, a água doce é o Jundiaí e a Traíra.
O Jundiaí e a Traíra.
É, por aí, ó. O pescador que vem da margem, ele está sendo invadido pelo veranista, mas é ele da área, passa maus bocados, no geral já, porque o mercado é pequeno, né? É humilde, não é de deixar nem um pescador rico, não é isso?
É.
É de batalha, da
é
vida
batalha,
do dia a dia.
É.
Como é que vocês estão tendo na Z8, colônia de pescadores Z8, como classista, como é que o senhor está vendo, como é que a sua diretoria está vendo a condição do defeso? Eles estão recebendo isso, a situação? O que é o defeso? Me ajuda aí, isso é...
Bom, o defeso é quando entra a proibição de não poder pescar, né? Para proteger as espécies, né?
6 meses do ano.
São 4 meses.
Quatro.
Então, nós temos a nossa lagoa aqui. Essa que é a situação complicada, os dois defesos. Nós temos um defeso que inicia 1º de junho e vai até 30 de setembro, que é da Tainha, o Camarão, a Corvina, o Bagre. E tem o de Arambaré para frente, que é a região de Tapes, Bacia Hidrográfica do Guaíba, que é considerado. Aí o defeso é novembro, dezembro e janeiro. É esse que está acabando agora.
Esse está acabando agora.
É. Mas nós também temos aquelas espécies aqui, como eles também têm a espécie da tainha lá.
Isso aí é uma vida política para receber o defeso. É. Esse é o negócio aí. Estão os governantes estão olhando isso ou está meio que de lado assim?
É, tá meio engessada a coisa. É. Eu acho que vai ter que partir mesmo, é dos pescadores, das entidades, porque 4 meses de defesa para receber um salário mínimo, o pescador que vive da pesca é ficar complicado, né?
Eu tô a fim de complicar a vida deles aqui, né? Ele é classista, colônia de pescadores. Há poucos dias teve aqui um empresário da Japesca, que é uma empresa que não vai lá para o meio da lagoa, ele vai pegar o peixe e comercializar aqui para quem de interesse. Algum tempo atrás, nós tínhamos aquele pescador que vinha de Santa Catarina e invadia as águas. Com o avanço da Japesca de volta, com força, empresas assim, ajuda vocês?
O pescador de Santa Catarina, por isso foi criada essa legislação. Para que impedir que pescadores de outro estado viesse para cá só na época boa, né? Na safra do camarão, levava o camarão e ia embora e o pescador daqui ficava prejudicado, né? Então, por isso que foram criadas essas leis, essa normativa, porque o daqui não poderia ir lá pescar naquelas lagoas deles, porque, né? E eles de lá vinham pescar aqui. Então, foi criada essa legislação, o pescador tem que ser daqui, tem que ter a licença ambiental. Nós tínhamos uma gestão compartilhada, que era o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, que andavam junto. Houve uma separação agora no último governo, mas agora está sendo retomada de volta essa gestão compartilhada. Então, o licenciamento ambiental passava pelo IBAMA e a outra documentação pelo Ministério da Pesca, que depois acabou extinto, foi para até no Ministério da Indústria e Comércio. 2014 para cá foi só confusão com documentação. As empresas sendo multadas, o pescador sendo... Parece que agora está começando a se acertar a coisa um pouco
mais. O senhor acha que está havendo muita decisão em cima do tapete? Em vez da beira da lagoa, dos técnicos, entende?
É, exatamente. Tá muito complicado a legislação, então os empresários ficam até indecisos se pode comprar o peixe do pescador, de determinado pescador ou não, se correm risco de ser apreendido pelas notas fiscais. Por exemplo, hoje o pescador do estuário da lagoa, ele precisa ter um documento que o pescador conhece como brasão. Isso é um certificado para a embarcação atuar no estuário da lagoa onde tem essas espécies.
Fiscalização ainda da Marinha?
A fiscalização é da Patran e do IBAMA, né?
Patran
e IBAMA. A Marinha também faz a fiscalização, mas a Marinha só se envolve com a documentação que pertence a ela, que é o título da embarcação e a caderneta CIR, né?
Ah, sim. O senhor esteve semana passada numa reunião das colônias de pescadores, de dirigentes, sim, e está me trazendo um documento. O que deu nessa reunião? Qual é o resumo disso?
Semana passada nós tivemos duas reuniões, uma foi em Porto Alegre com a Confederação, porque a colônia é filiada à Federação, que é filiada à Confederação Nacional, né? Ali foram tratados mais a respeito de documentação, do que o pescador vai precisar, tipo, passar pela Emater para fazer aquele cadastro lá na Emater, porque toda a política pública que vier do governo vai passar por análise desses cadastros, né? Então o pescador ele tem que estar cadastrado no CAD único e cadastrado também no CAF na Emater como agricultor. Senão ele vai ficar fora de programas. Aí o pescador, mas por que veio para o João, não veio para o Antônio? Porque o cara estava com o seu cadastro em dia, e o outro não estava, então tem tudo isso.
Ah, o pescador tem que atentar para isso, tem que estar com sua documentação tudo em dia, direitinho também, para não...
Exatamente, ele chega ali mesmo agora na Japesca para comprar o pescado, ele tem que ter esse documento que eu falei, que é o brasão, né, que é a permissão de pesca da embarcação, que tem um número de registro, ele tem que ter a licença ambiental dele também atualizada e o registro também no Ministério da Agricultura, que é o pescador, não vou mudar o nome, antigo, trata com uma carteirinha da CEAP, se é que mudou, que é MPA ou coisa, já vai confundir, né? Então, a CEAP tem que fazer o recadastramento, quem não fez ainda, ele precisa da senha gov.br no nível prata ou ouro. O nível bronze já não abre o sistema, não libera.
Bom, eu estou recebendo os documentos aqui do senhor Ivan Kuhn, presidente da coluna Z8, nosso entrevistado. Vou passar para o jornalismo aqui, fazer as apreciações necessárias e a publicação que também vai sair na SLR, um documentário sobre as entrevistas que acontecem no programa e uma atualidade de informação para o público em geral. O que é que você gostaria de deixar, antes disso, espera aí, uma pergunta, como é que está a colônia de pescadores Z8? Como estão as colônias de pescadores na sua convivência atual?
A nossa está muito complicada, né, Rui? Porque nós temos aqui uma dívida histórica com o Estado, que é uma multa que gerou ali daquela fábrica de gelo, onde foi comercializado o pescado daqui para Santa Catarina e não foi recolhido os impostos, né? Isso gerou uma multa que hoje passa de 1.300.000.
Não tem como resolver isso.
Não tem como resolver. O nosso patrimônio lá está apenhorado, está com o governo do Estado, está até abandonado praticamente.
A famosa,
né?
Z8 lá está apenhorada.
Está em garantia dessa dívida. A gente está tentando uma negociação com o Estado, passar esse patrimônio para o Estado para quitar a dívida, mas eles não estão aceitando, querem o patrimônio, mas vai continuar uma
parte da dívida. Você não pode fazer nada lá.
E
nem...
aí não se pode fazer nada. Tem o acordo das colônias com o INSS, que faz o seguro defeso, a aposentadoria, qualquer benefício que for do pescador. As colônias têm uma senha, faz esse acordo com o INSS, mas precisa das negativas tudo em dia. E a gente não tem, então não temos esse
não
acordo.
Não consegue funcionar.
Então é uma dificuldade que a gente tem também, dá muito trabalho. É lamentável, mas é a situação.
O pescador artesanal, individual, que vai ali no seu botezinho na lagoa, pesca, ele pode vender para a população assim? Pequenas quantidades?
Pode. Pode? Ele pode vender. O que não pode é vender, que é a questão sanitária, é o filé, o peixe cortado.
Mas na in natura pode... Né?
In natura ele pode vender. Pode vender o camarão, ele pode vender... E aí ele faz uma guia de recolhimento para o INSS, por exemplo. Vendeu R$1.000 aqui para o Rui, o Cal, para mais alguns aqui de camarão. Então ele vai fazer uma guia ali de R$1.000 e vai descontar ali 1,5% que desconta para o fundo rural, né?
Que ele tem que fazer.
Isso ele pode fazer.
É bom lembrar que pescador, a pesca é um produto da iniciativa primária, né? Que nem agricultura. É tudo.
É.
O que é que o senhor gostaria, para a gente fechar nossa entrevista, deixar registrado para o pescador da tua região, associado à colônia Z8, e quem é do meio depende dele?
Bom, gostaria de deixar dito para eles que procure sempre manter a documentação deles sempre atualizada, porque para não ter problema, e que seja mais presente quando nós tivermos reuniões para tratar principalmente desses assuntos aí, porque essa revisão da IENE, e que eu lhe falava antes, ela tem que acontecer e a gente pretende fazer isso agora no período do defeso, quando o pescador estiver aí. Mas vai depender deles quem vai dar o aval, aonde queremos mexer, o que temos que mudar, é o pescador. E aí depois, claro, que aí vai entrar também depois as outras entidades que vão participar, que é o IBAMA, que é o Ministério da Pesca. Não é a gente que vai resolver, mas a gente vai apresentar para o governo aquilo que é mais conveniente para o pescador.
Categoria unida, organizada, sempre tem mais futuro, não é isso?
Exatamente,
meu presidente?
Isso aí.
Foi um grande prazer conversar com o Ivan Kuhn, presidente da Colônia de Pescadores E8, e acredito que a entrevista que nós acabamos aqui foi realmente proveitosa, cheia de informações interessantes, boa para a informação e esclarecimento das pessoas. Sucesso a vocês e que tenham realmente, antes de jogar a toalha, a certeza de que a pesca vai acontecer esse ano com qualidade.
Obrigado, Rui. Não, a esperança é a última que morre, né? Então, vamos acreditar ainda que melhores dias virão, né?
São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Hall. O comunicador a serviço da comunidade.